Olá! Tá começando o 168º episódio do A Fonte da Gigahertz, patrocinado nessa semana pela ExpressVPN e pela Gorilla Shield. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e assim como toda semana, mas num dia bem diferente, o Felipe Espósito também tá por aqui. Beleza?
Tudo certo, Marcos. E aí, como é que vai?
Tudo bem. Tudo estranho, né? Gravando numa quarta-feira de manhã, pós-evento de uma terça-feira à tarde. A gente, é claro, vai fazer aqui a repassada do que mais chamou a nossa atenção no evento, o que significam essas coisas, se o Felipe vai comprar o álbum da Taylor Swift e o iPhone laranja, pra ser o ano laranja. A gente já fala sobre isso.
O iPhone Showgirl.
Exatamente. Mas aí, como é que foi? Essa foi a primeira cobertura de lançamento, de anúncio, né? De iPhone na Macworld, como é que foi o esquema?
Foi bem legal, o pessoal também se ajuda bastante. Acaba que não muda muito, né? O Marcos sabe bem agora lá no 95, aquela coisa. O Slack fica uma loucura em dia de evento. Todo mundo conversando o tempo todo, muitas mensagens. Mas foi bacana, escrevi lá já sobre os novos iPhones, sobre o iPhone 17, o iPhone 17 Pro. E agora a gente vai falar sobre, inclusive, a minha ideia inicial era fazer uma matéria tanto para o iPhone 17 e para o 17 Pro. Mas o 17 me surpreendeu tanto que eu falei, cara, acho que é legal fazer uma matéria só para ele, né? Porque foi uma surpresa, assim, o tanto de coisas legais que eles fizeram para a linha 17. Mas foi uma boa cobertura, bastante coisa. Aí agora, né, que passou aquela loucura de pós-evento, a gente começa a destrinchar mais as informações, ler as letrinhas miúdas, para daí continuar produzindo conteúdos. E para você, Marcos, como é que foi aí no 95 Mac?
Super parecido. Então, antes do evento tem a divisão de quem já vai fazer o quê, deixa as matérias já meio pré-escritas, né? Porque a gente sabe mas o que vai sair, né? Falta colocar o miolinho ali, né? Então isso já ajuda bastante. E é engraçado como não tem jeito, né? Matéria de aqui está o wallpaper, pronto. É as que as pessoas mais vão ver, as que as pessoas mais vão entrar. Ainda mais com os wallpapers novos sendo sempre exclusivos dos iPhones novos, né? Então é... Mas foi legal. Eu me divirto fazendo essas coisas. É uma correria boa, né?
Total.
E é bem o que você falou, né? Como o pessoal do 95 trabalha muito tempo junto, o entrosamento do pessoal é uma coisa muito louca, assim, né? Tô lá há poucos meses, ainda tô entrando nesse esquema. Mas é muito legal ver, né? Ah, tá aqui. Não, putz, peraí que eu pego. Ah, peraí, eu pego esse. Pá, 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 pá. Todo mundo se organizou, já faz e vai saindo do meio da coisa, vai aparecendo o assunto e vai distribuindo. Isso eu achei bem legal. Da minha parte, né? Geralmente eu pego à tarde e à noite. Ontem foi do começo do dia até o começo da madrugada. Não tem muito como fugir, né? Teve, sei lá, no site teve, sei lá, 60 e poucas matérias ontem. 10, 12 foram minhas. Isso é um absurdo, assim, muita coisa. Eu me divirto, eu acho muito legal. É uma correria, mas é uma correria boa, né? Você pega uns dias depois e fala, nossa, quanta coisa que saiu, já tem nada. Então não reclamo não quando tem muita coisa.
Total, bem assim mesmo.
É, e isso que você falou é bem verdade, né? Tem um anúncio e depois, quanto mais você vai atrás de letras miúdas, mais você encontra matérias que as outras pessoas não acharam ainda, né? Porque a Apple anunciou uma coisa, todo mundo vai falar, essa mesma Apple anunciou hoje, blá, 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 blá. É a mesma matéria em todos os lugares, né? Tem que ir atrás de onde menos gente tá olhando, que aí com sorte você acha uma coisa que é relevante o suficiente para as pessoas quererem ler, mas ainda que não tenha saído de outros lugares, né? Na hora que você descobre a correria para você escrever, porque pode ser que alguém tenha descoberto junto de você, está escrevendo ao mesmo tempo e vai lançar antes, né? Então, essa é a parte divertida desse corre todo.
É, uma correria, mas é igual você falou, pelo menos tem novidades, porque tem semanas que são tão devagares, essa já é o contrário, é uma semana extremamente agitada.
Exatamente, exatamente. E vamos lá, a gente vai deixar os follow-ups de coisas que vocês mandaram, perguntas, etc. A gente fica no episódio que vem pra gente poder concentrar aqui e otimizar o tempo de todo mundo, inclusive de vocês, a respeito do evento. Então, o evento começou com um vídeo. Primeira coisa, que design não é como as coisas, só elas são, é como funciona. Steve Jobs, né? Uma coisa que a gente raramente viu a Apple fazer. Aí, a ironia é, a Apple do Jobs não fazia aí, botava, sei lá, faz a do Wayne Gretzky, né? Olha pra onde o Puck tá indo, não, onde tá, mas essa coisa autorreferente de histórico e passado é uma coisa que a Apple sempre foi extremamente alérgica, e é uma das coisas que eu olho e falo, tá, é uma personalidade nova e diferente, os tempos mudam, mas eu olho isso e falo, não sei. E o vídeo foi legal, tá? Mostra primeiro tudo circular que a Apple faz, depois tudo quadrado e retangular que a Apple faz, achei bacana. Não notei nada disso no resto do evento. Achei que isso fosse uma coisa conceitual que ia permear o evento inteiro, né? Não, foi um vídeo para abrir. E aí começou o evento. Estruturalmente, quiser falar do vídeo também, mas de modo geral, como é que você absorveu o evento?
Eu tive a mesma impressão com que você, quando apareceu a frase do Jobs, eu já fiquei tipo, precisava, né? Uma coisa meio apelativa, mas tá bom, né? Porque, se eu não me engano, a última vez que eles fizeram alguma referência, que daí eu acho que até fez mais sentido na época, foi quando inauguraram o Steve Jobs Theater lá em 2017, que daí foi o evento do iPhone X, foi uma coisa bem mais significativa. Ali eu fiquei tipo, tá, foi bacana, né? O evento, eu lembro que o evento começou, aí para quem estava lá apagaram as luzes, aí tinha a voz do Jobs narrando. Aí eu achei super legal. Aí agora eles jogaram esse, ah, design Steve Jobs, né? O videozinho, né? As montagenzinhas ali ficou bem legal mesmo. Mas aí eu penso, nossa, a empresa, né, tá falando aí de design e não tem nenhum chefe de design direito até hoje, né? Os
Exato.
caras estão respondendo ao Tim Cook, então. Ah, mas tá bom, né? Mas o vídeo em si ficou bem legal. Me lembrou aquele vídeo também da uma keynote antiga, acho que de 2019, aquele Wonderful Things, que mostrava o. Só que era com ilustração, mostrava click wheel, ia transformando os produtos. Me lembrou um pouquinho esse conceito de vídeo. Porque, igual você falou, tinha ali as formas, os barulhinhos também, né? Barulhinho do AirTag, barulhinho do cliquezinho do controle da Apple TV. É um vídeo bacaninha, mas não foi de fato levado pro resto da keynote, né? Teve essa abertura e ficou por isso mesmo. Mas dito isso, eu até que gostei do que eles fizeram, que foi filmar em Apple Stores ao redor do mundo. Isso eu achei bem legal. Porque a gente sempre reclama que aquele formato de ficar viajando pelo Apple Park já é meio. Tá bom, a gente já conhece o Apple Park inteiro, né? E agora, pelo menos, eles fizeram algo diferente. Filmaram ali em várias lojas e ficou bonito. Tem nas lojas da Apple, as flagships são muito bonitas. Então, eu gostei de cada segmento ser gravado na frente de uma loja diferente. Isso acho que ficou bem legal. Continua sendo aquele evento gravado, aquele infomercial, mas só o cenário assim já deu uma renovada pra gente que assiste esses eventos toda vez.
É, e transições. O que me irrita são as transições, né? Assim, pensa no tempo coletivo da humanidade que você está desperdiçando, fazendo a pessoa sair, sobe, desce, aguenta. Isso me incomodava bastante. Foi raríssimo transição comprida. A maioria era um fade. Pronto. Oh, olha, vocês têm essa ferramenta de fazer fade? Que bom, né? Vamos otimizar aqui. E com isso o evento deu menos de 1h20, deu 1h17, eu acho, de evento. Na primeira meia hora tinha sido tudo de AirPod, tudo de Apple Watch, foram tipo quatro coisas em meia hora. Eu falei, pô, que bom, né? Estão dando ritmo para isso. Então isso eu gostei. Estruturalmente o evento eu acho que eu preferi. Gostei do lance das lojas da Apple, sim. Eu já tinha gostado acho que foi no evento do iPhone do ano passado, que foi em lugares de São Francisco, até mais do que da Califórnia.
Isso.
E aí dessas lojas eu gostei. Foi ok, também muito autorreferente, mas o evento da Apple, lançando o produto da Apple. Tudo bem, né? Mas tá olhando pro presente pra frente, não fica ali esfregando na glória do passado pra falar, viu, a gente ainda importa. Acho que não é por aí, dá pra convencer de outras formas, tá? Mas estruturalmente eu gostei. O evento, a hora que passou de uma hora, eu falei, bom. Ou vai para 1h30, ou deve estar tá só na rebarbinha. Não foi nenhum nem outro. 1h17, eu acho, foi o exato, o preciso. E o bom é que, assim, logo de cara. Ah, gente, bem-vindos, Apple Park, inovação, lá, 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 lá. E olha só: AirPod, Apple Watch e iPhone. Vamos lá, pá. Não teve muita firula, trailer de nada. Né? Antes, há muito tempo, a Apple fazia. O update de como é que vão as lojas. Ah, abriu as lojas. Achei que fosse ter um segmento da Índia, que a Apple está dando uma atenção danada para a Índia, abrindo loja bastante lá, e é um mercado que eles estão conseguindo, depois de 40 anos, entrar e conquistar, né? Então, achei que fosse ter. Não, começou já com os AirPods 3, que vai ser uma das compras mais rápidas que eu for fazer quando tiver a oportunidade de estar lá fora e comprar, porque aqui é caro demais. Mas eu gostei muito, especialmente das pontas que são preenchidas com espuma e não o silicone, né? A capinha ali só de silicone. Tem muita pontinha de terceiro, né, que você compra e coloca, tem que você coloca a espuma no seu, na pontinha dos AirPods mesmo. Agora já vem direto ali, que eu achei legal, com cinco opções de tamanho, não são só três. Então tem uma que é a pequena e a ultra pequena. Acho que da parte de cima não tem novas. É grande, média, pequena, menor ainda e ultra pequena. Gostei, achei legal. Mais conforto para mais gente, especialmente com o lance da espuma.
É, eu confesso que estava esperando um pouquinho mais desses AirPods, mas também é aquilo, né? Eu tenho já os AirPods Pro 2, então talvez a Apple esteja mirando até em pessoas que já não trocam há mais tempo, talvez quem ainda está na primeira geração dos Pro, porque algo que me chamou muita atenção. Sempre que a Apple lança um fone novo, principalmente da linha Pro, tem um chip novo. Dessa vez, não. É o mesmo chip H2 que já tinha na geração passada. Então, isso já foi uma coisa que eu fiquei. Né? Não mudaram. Por que será? Eles falaram que melhoraram o cancelamento de ruído, que eu já acho excelente na segunda geração dos AirPods Pro. Não consigo nem imaginar o que é a melhor acima disso, né? Até é difícil, porque o atual, para mim, já funciona super bem. Já usei em diversas condições, viagens longas, funciona muito bem. Então, é uma boa melhoria. Mas, em questão de som mesmo, acho que nem foi falado nada, né? O som, eu
Não.
acredito que tá a mesma coisa ali também. E outra coisa que me chamou a atenção foi que eles mostraram o recurso de tradução, que a gente daqui a pouco vai falar mais sobre. E no fim das contas também não é exclusivo dos AirPods Pro 3, é algo que vem para os AirPods Pro de segunda geração e também para os AirPods 4 com cancelamento de ruídos. Então acabou que, apesar de ter ali uma atualização, foi meio que uma atualização bem menor do que a gente esperava. Teve o sensor de batimentos cardíacos, mas também aquela coisa que para quem tem Apple Watch, é redundante. Para quem não tem, claro, vai ser super legal, que eu gostei que eles finalmente aproveitaram esse sensor, porque o Beats já tinha, mas você tinha que usar apps de terceiros para fazer os exercícios. Agora o próprio Workouts da Apple deixa você iniciar uma atividade ali já no próprio iPhone, usando os sensores dos fones para ter ali uma métrica parecida com o que você tem do Apple Watch. Achei super bacana. Mas em geral, eu acho que o foco desses AirPods é mesmo ou quem ainda não tem ou quem já tem, tá no, nos AirPods de primeira geração, porque eu mesmo tô pensativo sobre, acho que eu trocaria eventualmente, sei lá, a bateria do meu não tá legal, daí eu vou lá e pego o mais recente, mas por enquanto confesso que eu não me senti tentado a trocar de AirPods.
Eles têm. Eles, isso vai ser muito testando, né? Mas eles mudaram o lugar onde tem a pontinha dele, para falar que ficou mais confortável ainda de usar, de colocar, o encaixe, etc. A caixinha ficou um pouquinho mais fina também, dá para ver. Eles estão bem orgulhosos com isso, né? Que mostra eles dentro da caixinha, daqui a pouco vira de frente, mostra, para um tempinho ali para você ver que a caixinha tá um pouquinho mais fina. Mas você só percebe se você tem um, se você tem a referência, né? É interessante essa história de que a parte de melhoria da qualidade do som não fez. Isso não foi parte da história. A Apple não citou, né? Se ele não tocasse nada, não faria diferença, porque o lance é o cancelamento e saúde. Também fico curioso sobre o que que significa ter dobrado a eficiência do cancelamento de uma coisa que já funciona bem o suficiente para. Sim, quando saiu o último, certamente falou: perfeito, é muito bom, né? Então quero ver como é que vai ser essa melhora de desempenho. E o sensor cardíaco é legal, eles, para quem não tem o Apple Watch, como você falou, é legal porque ele tem até o Workout Buddy, que tem o. Aliás, toda vez que a Apple fala Buddy no evento, eu levava um susto que eu pensava no Rambo, tô falando do
Sim.
Air Buddy, né? Então, vai dar para sair só com os AirPods e o tem que sair com o iPhone também, né, para ele poder, o AirPods não vai conseguir fazer isso sozinho. Mas vai fazer o rastreamento do coração, isso ele faz sozinho, passa para o iPhone e tem lá, ah, tá indo bem, ah, aquela blá 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 que tem no, durante o exercício. Mas ter agora nos fones de ouvido um jeito de acompanhar o desempenho de exercício, eu achei muito legal. E aí para o Fitness Plus também, até aparece, né? Quem usa o Fitness Plus sabe que se você usa com o Apple Watch, aparece no canto da tela. As suas argolas de caloria e de esforço e próprio batimento cardíaco também. Então, fazer isso direto ali com o Fitness Plus é bacana. E a integração com app de terceiros. Agora, só com os AirPods apps de terceiros que adotarem as APIs vão poder também fazer essa leitura do sinal vital ali vindo direto do vídeo. Achei super legal essa parte toda, né? Espero que os apps de fato adotem. O lance da bateria, né? Eles falaram que melhorou para chegar a 8 horas com ele ligado em cancelamento de ruído, que eles falaram que dura um voo transatlântico. Eu achei que já fosse 8 horas que eles prometiam, mas eles falaram que agora é. Então, não sei. E 10 horas com uso como assistivo, né? Bom, assistência auditiva. Não mexeram no preço, o que é bacana também. Começa em $249. Então, não veio o que estavam falando que a Apple poderia anunciar, que ela planeja lançar no ano que vem, esse é o rumor, dos AirPods com câmera. Sensor infravermelho para substituir. Isso é a história que é contada hoje. Vamos ver como é que a Apple vai se lançar, como é que ela vai lançar, o que vai ter. Mas para substituir os toques. Então, vai ser por gesto, assim como é, por exemplo, no Vision Pro, uma coisa assim. Eu imagino que vá ter uma história de IA contextual junto disso, mas é porque faz anos que eu escrevo sobre isso e quero muito que aconteça. O rumor é que é essa parte mesmo de controle. E eles também anunciaram uma coisa que já tinha sido bastante vazada aí, o lance da tradução em tempo real com um microsegmento em português do Brasil, né?
Pois é, isso foi uma surpresa, porque o Marco sabe, quando a gente tá cobrindo o evento, a gente não consegue prestar atenção na keynote. Então, tá a keynote rolando ali, você tá escrevendo aqui, tá ouvindo, aí você dá umas olhadinhas. Aí, do nada, eu tô escrevendo e escuto alguém falando português. O que tá acontecendo aqui, né?
Eita, bugou.
É, deu aquele, falei, nossa, caramba, é alguém falando português do Brasil mesmo, e é um dos idiomas suportados já logo de cara. Vai funcionar em inglês, português do Brasil, a Apple também falou francês, alemão, e final do ano chegam mais idiomas. Mas isso é bem legal ver isso, essa atenção para o Brasil. Falando em atenção, depois na parte de iPhone tem mais sobre atenção ao Brasil, né? Outra surpresa para nós brasileiros. Mas é um recurso que, pelo menos na demo, esse recurso, como eu falei agora, ele está disponível para os AirPods Pro 2 também, mas eu ainda não tive tempo de testar, que acho que já está disponível agora na RC do iOS, mas na demo que eles mostraram, estava bem legal, porque era uma tradução até nas notas aqui do Afonte, o Marcos até colocou, né, que ele traduz a frase, não palavra por palavra, então ele espera você terminar uma frase e aí ele já lê essa frase ali no ouvido. A Apple mostrou de dois jeitos, que inclusive eu também achei bem legal, porque o jeito mais bacana é os dois terem AirPods, para os dois conversarem ali se ouvindo, mas se só você tiver os AirPods e outra pessoa não, você consegue usar o iPhone para ler em voz alta a tradução, e ele também pega pelo microfone o que a outra pessoa está falando e traduz para você nos AirPods. Então é um recurso que é bem bacana ali a demonstração dele. E complementando o que você falou de bateria, Marcos, que a Apple falou que agora são 8 horas, para os AirPods Pro 2, a promessa era 6 horas de bateria e 5 com o áudio espacial ligado. Então é um aumento bem bacana para o que a Apple prometeu. Até eles falaram dessa questão do voo, realmente eu que já fiz voo de 10, 12, 15 horas, tinha que parar de usar os AirPods por uns minutinhos, colocar no case, dar uma ida no banheiro para continuar usando. Então agora vai dar para usar eles por mais tempo, e isso com certeza é bem bacana.
Sim, sim. Eu ainda não testei também a tradução. Tinha até uma história de que isso poderia atrasar, que não estava pronto ainda. Aparentemente não. Aparentemente tá. Eu nem vi disponível, assim, quando eu botei os AirPods aqui. Não teve mais splash screen, nada assim, mas vou caçar para poder fazer o teste. E foi interessante que a Apple, no próprio evento, se preocupou em falar sobre a principal crítica da parte da tradução, que era que idiomas têm construções gramaticais diferentes e que fica, traduzir em tempo real o que está sendo dito, você traduzir literalmente o que está sendo dito, você perde o contexto às vezes, né? Então, Apple, em dois exemplos diferentes, mostrou uma pessoa falando, faz uma pausa, traduz, né? Teve aquela cena que eu achei engraçada da mulher que está na Floricultura, sei lá onde ela tá, que ela pede ajuda em espanhol, a mulher falando promoção, que ela pega e enfia o telefone na cara da outra mulher assim. Eu achei tão rude, sabe? Mas acho que isso, quanto foi passando o tempo, vai ficar meio comum. E também não é como se grande parte da humanidade tivesse que conviver com ter que ficar traduzindo o tempo inteiro, né? Eu sei que eu não moro numa cidade exatamente turística, São Paulo mesmo você não vê muito, tem gringo na rua, mas não tem de você interagir o tempo inteiro como é em cidades europeias, próprios Estados Unidos, que a necessidade, a dificuldade de comunicação, suponho que deve ser um pouco mais presente no dia a dia. Então, vamos ver como é que vai ser isso em caso de uso real mesmo, né? Acho que conforme o pessoal for usando, vai pintar histórias engraçadas e as histórias boas de uso mesmo. Então, tá aí. Então, esse você vai pular.
É, esse eu não estou tentado ainda. Igual eu falei, talvez se chegar uma hora que eu precisar trocar bateria, né, deu algum problema nos AirPods, daí eu pego mais novo. Mas por enquanto, ainda não me convenceu. Esperar os reviews, pelo menos.
É, né? Eu tô curioso quase com a pontinha de espuma. E, bom, ainda mais que eu tô usando agora a pontinha média, né? Que eu falei que por algum motivo bizarro a pontinha grande rasgou. Eu não sei como isso foi acontecer, porque eu só ponho no ouvido e tiro. Enfim, né? Eu tô detestando essa média. O cancelamento de ruído caiu pela metade o
Putz.
desempenho. Bem ruim. E aí chegamos na parte do Apple Watch, né? A Apple já é tradição ela começar o segmento do Apple Watch com um vídeo que quem é mais cético fala que é um vídeo manipulador, e é, né? Mostra o pessoal ali. Não mostrou ninguém chorando, mas mostra aquela trilha emocionante, né? E as pessoas contando como, de fato, o Apple Watch pode ter evitado uma tragédia, desde, sei lá, o cara que tá fazendo exercício e tava tendo um acidente vascular, cerebral, até o outro que dormiu, sei lá, teve um problema no volante, caiu, foi parar passou pela garagem da casa de alguém, depois caiu de ponta cabeça na piscina. E aí também liga, né, para emergência. Até a gente se sentindo motivada. Eu achei interessante que não foi só assim o seguro antitragédia que a Apple vende nos últimos anos com a parte do Apple Watch. E teve anos que ela tentou deixar isso de um jeito divertido. Então, a queda de avião, o cara lá com o urso e tentando trazer um pouco de um tom divertido para problemas de verdade, né, que podem as pessoas podem morrer. Nesse ano foi mais sentimental. Mas não ficou só no, ah, me acordou e eu tava morrendo. Ah, não, tem gente que tá, estava deprimido e tem aqui a função que me ajudou a acompanhar e correndo. Pô, corri a maratona. O outro ali se gravando e falando que tava mais feliz, mais animado. Então, eu achei mais sensível, só que melhor o vídeo nesse ano. Mas eu tenho um grande viés, né? Porque eu fui uma dessas histórias há uns anos. Então, eu olho isso e falo, tá vendendo relógio? Tá, mas tem pessoas de verdade, de fato isso acontece, então dá para ficar dividido e achar que é manipulador, mas que ainda assim, que bom que essas funções existem e tem mais o que falar que elas funcionam mesmo.
Ah, com certeza. A Apple entendeu que Apple Watch hoje é sobre saúde. A gente sempre lembra que no começo o Apple Watch tinha aquela coisa de ser algo mais de luxo, tinha um modelo de ouro, uma coisa de moda e. Por fim das contas, agora o marketing é todo direcionado para a parte de saúde. A gente vê isso. Tem uns vídeos que eu acho meio tipo, igual aquele da queda do avião, fiquei tipo, ah, nossa, precisava disso numa keynote, né? Tá bom, né? O do ano passado realmente foi uma vibe mais divertida, esse voltou um pouquinho pro tom mais melancólico. Mas de fato, são recursos legais, são recursos que funcionam, que a gente sabe que temos histórias, próprio Marcos aí, histórias de. Que pessoas que foram salvas tiveram um alerta importante por causa do Apple Watch, então dá para entender ali o lado da Apple de divulgar esses recursos. Agora, falando dos relógios em si, tivemos atualizações para todas as linhas, mas também atualizações bem discretas e a gente vai introduzir cada um agora, mas já adianto, o que mais me chamou a atenção. Foi o SE 3, o modelo de entrada, assim como no
Mesma coisa.
iPhone 17, que também me chamou muita atenção. Parece que esse foi o evento dos modelos de entrada, né?
Exatamente, me chamou bastante. A gente pode até começar sobre ele, então, e inverter a ordem aqui que a Apple contou as coisas. O SE, ele ganhou o chip SE3, né? Chip S10, ganhou a tela sempre ligada, ganhou suporte a gestos, que é aquilo de você, né? Vira o pulso rapidinho para controlar a notificação, chegou, tal, tá, você mexer na
Dá
tela
um
sem estar de fato
belisco.
mexendo na tela. Isso. Ganhou também o sensor de temperatura, que não termômetro, mas sensor do padrão de temperatura. Isso junto também dos outros que já tinham de queda, coisa assim. Tem também de apneia do sono, o próprio Sleep Score. A gente vai falar já um pouco mais sobre o Sleep Score, porque ele não é exatamente do Apple Watch, ele é do Apple Saúde. Então é claro que ele é compatível, porque até dispositivos que não são da Apple são compatíveis com o Sleep Score. Então, ok? Tem o recurso que é de você poder usar como a caixa de som para fazer playback de música. Pessoas não usem isso se tiver qualquer ser humano do lado de vocês, pelo amor de Deus. E 18 horas de bateria com recarga rápida, que em 15 minutos dá 8 horas de carga. Eu olhando, falei, caramba, será que o meu próximo Apple Watch é um SE?
Pois é, o SE ele chamou bastante atenção porque isso, ele sempre, para justificar o upgrade para os modelos mais caros, para a linha séries ou até para Ultra, a Apple sempre deixou algumas coisas importantes de fora. Então, ele não tinha o Always On, ele não tinha os gestos, e agora ele está bem páreo com os modelos mais caros para quem quer o Apple Watch para uso básico. Porque, se eu não me engano, o SE 3 ele ainda não tem o sensor de eletrocardiograma, que é o sensor de coração mais avançado. Isso realmente ainda fica de fora. Mas muita gente compra Apple Watch só para ter notificação no pulso ou para acompanhar ali no máximo um exercício na academia. E para isso, o SE 3, que está ali a 249 dólares, é um preço excelente para o que essa geração nova oferece, né? O Always On me surpreendeu que, por mais que eles colocassem tudo, gestos, sensores de temperatura, eu falei, caramba, eles trouxeram o Always On para o modelo de entrada. Isso eu não esperava. Ele ainda continua com aquela tela antiga, 40 mm, com as bordonas, mas com a tela Always On. É basicamente um Apple Watch Série 5, Série 6, que eram os modelos desse tamanho de tela que tinham já o Always On. Mas, de novo, por 249 dólares, né, se a gente converter aqui para quem vai comprar fora, a gente está falando de R$ 1.300. É um baita preço para um relógio que tem todas essas funções e com o chip do ano, né?
É, relógio de Natal, ou pra dar pra vovó, ou pra vovó dar pro netinho, sabe?
É.
Porque pensa de 250 dinheiros, R$ 250. Imagina você comprar, você viver num país em que comprar esse Apple Watch é R$ 250. Vem de feito água. E tem assim, aí esse eu acho que é um pouco da dificuldade que a própria Apple tem. Por que que isso é tão impressionante do Apple Watch pro SE? Porque o outro não tinha tudo isso, que são coisas que foram chegando no Apple Watch normal, no série X aqui, há uns anos. Agora tá chegando nesse Apple Watch. Porque o série 11, a gente pode já entrar nele aqui, foi uma coisa que eu vi até o William Max falando no Twitter. Acho que é a primeira vez em desde sempre que eu não, que eu vou pular o Apple Watch, que nem o processador é novo,
É.
né? Então, o que que pintou de novo? E contar a história do jeito certo faz diferença, porque se você vê, entre aspas, só o anúncio, você fala, cara, esse é o melhor, assim, é, de fato, é o melhor Apple Watch que já saiu, né? Pior do que o anterior. Mas ainda assim, o que teve de novidade mesmo, o que que é novo, exclusivo desse novo Apple Watch? Tem umas watch faces novas. Tem um bando de cor nova para as pulseiras, que a pulseira é retrocompatível, mas ainda assim tem um outro mostrador que eu acho que vai ser novo também, tipo o da Hermès. Então, né? E é isso. E tem 5G. O lance do 5G. O
É.
5G chegou, né? Mas de resto, tudo que foi mostrado ou anunciado é compatível com versões anteriores. O Sleep Score. O Sleep Score começa no série. Se você, o seu relógio roda o watchOS 26. O Sleep Score funciona. Então, desde o Série 6, o SE2, o Ultra também. E como eu falei, o Sleep Score, ele é uma função do iPhone que interpreta e te entrega as informações de coleta de dados de sono do dispositivo que coleta dados de sono, compartilha com o aplicativo Saúde, que não tem nem que ser o Apple Watch. Teve um cara, eu até vou escrever sobre isso hoje, um cara que compartilha no Twitter, ah, tá aqui a minha pulseira da Xiaomi e tem aqui o Sleep Score. Então, não é dependente do Apple Watch. Isso é excelente. E é retroativo. Então, para quem tá. Eu tô rodando o beta do iOS 26. Nem tô rodando o beta do Watch, porque não tenho tempo de voltar para São Paulo se bugar, porque o negócio travou, né? Mesmo assim, eu tenho acesso ao Sleep Score desde de sempre. Então, isso é super bacana. Ele já pega os dados, por exemplo, se você. Ah, essa última noite você foi dormir meia hora mais cedo, ou 40 minutos mais tarde, você acordou mais, você acordou menos. Com base dado histórico já. Não começa a partir de hoje, começa a partir de. Sempre, né? Isso achei super legal, mas vale para todos múltiplos Apple Watches. O alerta de hipertensão também não é exclusivo, é super legal que tem e mais legal ainda que não é exclusivo do Apple Watch novo. Acho que por ser coisa de saúde e não depende de um sensor novo, assim, é bom karma, eu acho, disponibilizar isso para as versões anteriores também. Então é um bom lançamento. Se você comprar o Apple Watch hoje, vai ser o melhor Apple Watch que já existiu. Mas se você achar uma promoção do série 10, que quando saiu as pessoas falaram, ah, não é muito diferente do série 9, que quando saiu não era muito diferente assim.
É.
Você não vai perder muito, abrir mão de muita coisa não, se você não comprar o Série 11 e comprar um Série 10 ou resolver pular mesmo, como foi o caso do William.
Total, eu mesmo já tô num ciclo que eu tô pulando duas gerações. Eu tava no 7, pulei o 8 e o 9, fui pro 10, não senti tanta mudança assim, isso que foi um pulo de duas gerações. E também vou pular esse ano, e até também brinquei com o William no privado, falei, nossa, daqui a pouco vai chegar num ponto que vai dar para pular três, quatro gerações e você não vai sentir falta de muita coisa. Mas também é lembrar sobre isso. Grande parte das pessoas, do usuário comum, já não troca todo ano, já não troca nem a cada 2 anos. Eu tenho amigos que ainda tem Series 3, que nem atualiza mais, só que ele funciona, mostra a notificação, para a pessoa tá ótimo, que é isso que a pessoa quer ver notificação. Então, para quem tá num Series 3 comprar um Series 11, pô, muito bacana. Vai ganhar um monte de coisa nova de uma vez só. Então, a gente sempre vê no Threads, principalmente, a galera adora dar pitaco e fala: ah, por que que a Apple lança iPhone novo todo ano? Por que que lança Apple Watch novo todo ano? Porque todo ano tem alguém que tá fazendo um upgrade grande. Né? Todo ano vai ter alguém para comprar um novo. Tem alguém que vai estar vindo de um Series 3, de um Series 4. E essa pessoa vai comprar o 11 e vai achar incrível. Então a Apple tem que lançar coisa nova todo ano. Para quem tem o Series 10, de fato, foi um upgrade bem pequeno, porque questão de design é a mesma coisa, os mesmos modelos, as mesmas cores que já tinha no ano passado. Trocou pulseira, mas o relógio em si é o mesmo. O 5G é uma coisa que na prática, acho que por enquanto ainda não vai fazer muita diferença, né? Sei lá, fico pensando em que momentos que eu precisaria de 5G no relógio. Acho que é mais uma questão de ter a cobertura para um lugar que de repente não funcionam mais as outras redes, do que de fato para aproveitar a velocidade no relógio. Mas tem, tá ali, agora é compatível. As watchfaces também já estão disponíveis para todos com a versão final do watchOS novo, o Sleep Score, como o Marcos falou, funciona para todos. O alerta de hipertensão, que super legal, mais um recurso importante de saúde, que a Apple também fez questão de ressaltar que é um alerta, né? Não é um exame tal qual o eletrocardiograma. Mas ainda assim, vai chegar para o Apple Watch Series 9, Series 10, porque são os Apple Watches que têm o mesmo chip que está agora dentro do Series 11. E essa questão do chip também, assim como nos AirPods, me pegou, porque todo ano a Apple, por mínimo que seja, mesmo que fosse a mesma CPU, se ela mudasse. Mudou, melhorou o GPS. Ah, agora é o chip S9, né? Mudou, agora é o chip tal, o S10. Esse ano não, eles mantiveram o S10 já para indicar que o hardware é exatamente o mesmo, né? O hardware é o mesmo do que já tinha antes, as mudanças foram outras. Então é um upgrade assim pequeno, mas de novo, para quem tá vindo de um modelo mais antigo, faz a diferença. O que eu confesso que me deixou assim pensativo, não, eu acho que eu não vou comprar mesmo, mas que talvez me convenceria foi a bateria. Porque pela primeira vez a Apple aumentou a estimativa de bateria do Apple Watch de entrada, porque ela tinha lançado o Ultra, que tem uma bateria maior, que é lá 36 horas, que chega a 72 no Low Power Mode, mas o Apple Watch era sempre aquele all day, que nas entrelinhas eram 18 horas. Aí, pela primeira vez, a Apple agora falou que o Apple Watch tem uma bateria de 24 horas. O meu Series 10, que ainda tá aqui com saúde de, acho que 99% depois de um ano, tá durando muito bem a bateria dele, inclusive, eu consigo ficar mais de um dia com ele fora da tomada já. Então, ele até supera a estimativa de 18 horas. Então, fico pensando como é que tá a bateria desse Apple Watch novo. Ainda bem, finalmente a Apple aumentando aí a bateria. Isso sim é muito legal. Espero que eles foquem cada vez mais em aumentar a bateria, até porque é isso. Eu já acho que o Apple Watch chegou num teto em que a Apple já fez tudo o que dava para fazer. Porque as coisas mais avançadas que a gente espera, né? Recursos de saúde que vazaram recentemente, de pressão arterial, por exemplo, esse tipo de coisa é mais difícil de fazer, né? A tecnologia atual ainda limita um pouco. Então, dentro do que ela pode fazer, ela já fez quase tudo. Então, tem que entregar tudo a conta-gotas mesmo para sempre ter ali uma novidade. Então, espero que pelo menos agora o foco fique em bateria, que isso sim é uma coisa que os usuários com certeza apreciam bastante, né?
Eu acho interessante esse desafio de tentar vender como uma coisa nova, apesar de você não ter tanta coisa nova assim para mostrar. E o desafio maior ainda que é falar o seguinte: não é para você que tem o Série 10. Mas se quiser comprar, pode. Mas é, você falou dos pitaqueiros do Threads, né? Porque é isso, assim. O evento da Apple é para ver como ela vai me convencer a comprar as coisas novas. Não necessariamente, nem tudo precisa ser para todo mundo e cada vez mais vai ser para as pessoas que estão vindo desses, você falou, de um série 3, de um série 5, de um série 7, e não necessariamente mais de ano para ano, né? Então, a necessidade de trocar de ano para ano já não existe há muitos anos e ela se mantém agora, mas pequenas melhorias pontuais, desde que você não limite a experiência anterior, né, ou que prejudique a experiência anterior, tá? Sim. O Coca sempre fala isso no DT, né? Podia lançar cada 6 meses. Tem processador novo? Cabe? Lança. Bota um press release e pronto. Então, acho que é por aí. Aí a gente chega no Ultra. E eu não consigo achar o Ultra bonito ou com um apelo para mim. 100% gosto, 100% preferência, para mim nunca rolou. Eles reduziram a borda, o tamanho dele continua igual. Mas a área que a tela ocupa é um pouquinho maior, reduziram a borda da tela, né? Eles no senso da tela sempre ligada agora, né? Quando tá, ela tá desligada, não sempre ligada, né? Quando não tá ativa ali toda a sezona, atualiza cada segundo a partir de mostrar os segundos batendo ali, super legal isso, né? Tem também, eles mostraram o Workout Buddy, né, integrado nele, conectividade via satélite. Na semana passada, no finalzinho da semana passada, a Garmin lançou um relógio. Tá aqui o primeiro relógio do mundo que tem conectividade satélite. Agora o da Apple também tem. Junto disso, isso não tanto faz pra gente aqui no Brasil, né? Mas ela até estendeu nos Estados Unidos por mais um tempo a gratuidade da conectividade pro iPhone também, que é uma coisa que a gente sempre falou, né? Ela pega de graça, nunca falou qual que é o preço, nunca falou quando vai cobrar. Eu não sei se isso vai ser cobrado um dia, mas ela vai ter na parte do satélite de graça lá também. E o que eu achei mais legal de tudo sobre esse Apple Watch é que o case, ele é uma impressão, basicamente não, é a impressão 3D. Ele é um case de titânio, enfim, só que ele é impresso 3D e não carvado a partir de um bloco de titânio e todo furado com máquinas, etc. Isso eu achei o mais legal. Mas eu nunca, por meio segundo, considerei comprar esse Apple Watch. Nenhum desses das séries Ultra nunca foi para mim.
É, eu também nunca fui fã do Ultra, até porque eu já compro o Apple Watch menorzinho por conta do meu pulso, né? Então daí do menorzinho pro Ultra vai parecer o relógio do Faustão aqui no meu braço. Mas realmente eu prefiro os modelos de aço, eu acho mais bonito, mais elegante, que agora é o titânio polido. Eu mesmo tenho o Series 10 dourado. E o Ultra é meio desengonçado, mas eu vejo que faz muito sucesso, que eu vejo muita gente usando o Apple Watch Ultra. E é curioso, porque a Apple vende o Ultra como, ó, é para quem vai na montanha, para quem vai fazer trilha. Mas eu vejo que muita gente gostou desse design maiorzão, grande, seja porque chama atenção, até o que a gente até falou aqui na fonte, né, que às vezes a pessoa não vai na montanha, mas ela compra pensando, ah, vai que um dia eu quero ir na montanha e aí eu tenho o Apple Watch Ultra. Tudo bem, mas eu sei que o Apple Watch Ultra faz bastante sucesso e foram atualizações necessárias para quem principalmente estava no primeiro Ultra ainda, porque ano passado a Apple não lançou Ultra novo, só relançou o 2 na cor preta e ele ainda estava desfalcado ali em relação ao Series 10, porque ele não tinha essa tela que atualizava com o ponteiro de segundos, agora tem. O pessoal criticava bastante a borda dele, que era muito grande, agora diminuíram. Então, acho que para quem gosta do Ultra e queria ali um refinamento, esse modelo parece bem legal, mas também acho que não é para mim. Eu prefiro o Apple Watch normal mesmo.
Digam pra gente as impressões de vocês a respeito de todos os relógios novos. Eu gostei muito voltando para falar rapidinho do Série 11, eu gostei muito das cores dele e pelo que apareceu de lado com pouca luz por alguns segundos no vídeo do evento, eu gostei muito do dourado de novo. Ele parece menos dourado aceso e mais próximo daquela cor que eu sempre achei linda, que é o dourado tipo um ouro velho, um cobre, um pouquinho mais laranja puxado para escuro assim. Não sei se na vida real vai ser assim, mas se for, se eu não devo comprar esse Apple Watch, mas se, aí eu acho que eu escolheria o dourado dessa cor, eu acho muito bonito. Vamos ver na prática como que vai ser.
É, o meu dourado, inclusive, eu acho que ele é bem menos amarelo do que o dourado das últimas gerações. Que eu tive o Série 7 dourado, ele era bem amarelão mesmo.
É, sim, gold is
E
best.
exato. E dos Séries 10, eu acho que eles deram já uma diminuidinha. Ele ficou. Não chega a ser aquele que lembra muito um rosé, mas já é uma cor mais escura. Eu já acho bem mais bonito. Depois eu vou até te mandar uma foto comparando que eu tenho aqui, mas eu já acho que tem uma diferença legal aí entre o dourado do Series 7 do que eles fizeram pro 10 e que deve ser algo parecido pro 11, imagino. Acabei de te mandar a foto, Marcos, para você dar uma olhadinha.
É, sim, o da esquerda ele é um dourado mais escuro, o da direita é um dourado mais branco, mais aceso, não sei definir. Excelente. Bom, isso é o que pintou no evento de ontem de Apple Watch, e o Ultra começa a US$ 800, passar aqui a informação inteira. A gente vai falar agora sobre isso. Olha só, hein, a Apple passou por meia hora para contar isso tudo, a gente falou em 42 minutos. A gente vai falar agora sobre os iPhones que ocuparam 2/3 do evento, mas antes de falar sobre isso, eu vou agradecer a ExpressVPN, que está mais uma vez patrocinando aqui o A Fonte e que segue oferecendo um mês de graça para você experimentar o serviço e depois 3 meses de bônus se você assinar o plano anual em expressvpn.com/afonte. Se você viaja muito e usa Wi-Fi que você não conhece, e precisa, na verdade, usar Wi-Fi que você não conhece, você não sabe como é que está a segurança, para onde estão indo os seus dados, quais dados são coletados, então os sites que você acessa, por quanto tempo, a partir de qual dispositivo, formas de associar essa sua navegação com outros dados que eles têm a respeito de você, e depois vai saber o que acontece com isso. Você protege os seus dados com a ExpressVPN, e nem ela sabe o que está acontecendo quando você trafega pelos canos impenetráveis criptografados conectados pelo roteando, né, por ela. E para streaming é bacana, porque se você se conectar aos mais de 100 países, escolhe um deles para você rotear sua conexão, que a ExpressVPN oferece, você vê o catálogo desses países, que é diferente do catálogo que está aqui no Brasil, tem muito mais coisa, tem coisa diferente. Contrário também, tá viajando, quer ver coisa que você tem no Brasil, liga a ExpressVPN, roteia pelo Brasil e pronto, você vê esse conteúdo. E para ver como é fácil colocar no iPhone, no iPad, no Mac, na Apple TV, como eu uso todo dia, até na TV, dependendo do modelo, roteador de casa direto, se você quiser, vai em expressvpn.com/afonte, testa por um mês de graça, e se você assinar o plano anual, você ganha 3 meses de bônus quando acabar esse ano, em expressvpn.com/afonte. Muito obrigado à ExpressVPN pelo patrocínio de mais esse episódio do podcast e pelo apoio a toda a Gigahertz.
Valeu, Express VPN.
Muito bem, iPhones ocuparam, falei, 2/3 aí do evento. A Apple mexeu assim, de surpresa, de verdade mesmo, teve poucas, né? Muita coisa tinha vazado ao longo dos últimos 2 anos, né? Que vaza cada vez mais cedo o que vai pintar a respeito dos iPhones. A linha ficou composta por iPhone 17, iPhone Air, não é iPhone 17 Air, é só iPhone Air. Então, é um começo de um reset do nome da linha, que vai saber, deve sair iPhone Air 2 daqui a um tempo, ou vai ser iPhone Air 27 e iPhone Pro. Vamos juntar essas coisas aqui, né? Mas é iPhone Air e também o iPhone Pro, que é composto pelo Pro e o Pro Max. O iPhone 17, ele acabou ficando extremamente parecido com os iPhones 16 normais, as duas câmeras na parte de trás, naquela pílula que eu acho o formato lindo, o tamanho, assim, tudo combina super bem, né? Do canto da pílula com o canto do iPhone e as câmeras grandonas ali, acho que a proporção ficou, ela é sempre muito acertada. Tela de 6,3 polegadas, então aumentou um pouquinho a tela ou eu tô maluco?
Aumentou a tela era 6,1, passou para 6,3, no mesmo tamanho de iPhone, porque agora ele é igual ao Pro, que tem as bordas bem fininhas. Antes o normal tinha aquela borda um pouquinho mais grosseira, então agora é a borda tão fina quanto a do Pro. E aí a Apple esticou a tela um pouquinho de 6,1 para 6,3.
E outra coisa de Pro que chegou lá também, o ProMotion, com o nome ProMotion, não precisou botar um nome novo para falar que é, não, é a mesma coisa. Vai de 120 Hz a 1 Hz, dependendo do que estiver acontecendo ali na tela. Gostei bastante dessa história. Eu nunca estive, definitivamente estarei no mercado para um iPhone não Pro. Gosto de tela maior zona e quanto mais câmera melhor. Asterisco que eu já falo do Air. Mas ainda assim, eu gosto muito da ideia de que o pessoal que compra o iPhone normal agora vai ter acesso à tela ProMotion. A Apple melhorou ali o vidro, né, junto com a Gorilla Glass ali, o Ceramic Shield 2, mais resistente, menos reflexivo, isso é bacana. Por dentro, o chip A19, processo de arquitetura lá de 3 nanômetros de fabricação, 16 núcleos da Neural Engine, 6 de CPU e 5 de GPU. É ótimo para gaming! Ronquei nessa hora. E Apple Intelligence, a Apple fez ali um apanhado. Ó, gente, botou. Eu acho engraçado essas coisas, né? em um espaço de 4 segundos, colocou tudo de Apple Intelligence que tem vindo ali na frente da tela e tal. Nos últimos 3 frames, ou 4 frames, tá assim, Siri mais natural. Ela aparece pequenininha no canto, ela começa a vir, já troca e volta a falar. Falei, ah, vocês são muito sem vergonha. Mas enfim, o iPhone 17 é basicamente isso. A bateria aqui dele falará, ah, dura um dia, você carrega 50% da bateria em 20 minutos, o que é super bacana. E deram um destaque bacana para o jogo de câmeras, com uma novidade que tem na linha inteira, que é essa. Eu fiquei curioso para saber de você, Felipe. Você é um cara que tira mais fotos que eu, tira mais vídeos do que eu, e que certamente tira mais selfies do que eu também, especialmente em grupos, pelo menos as que eu vejo no Instagram. Center Stage para câmera frontal. É, alguém lá da Apple explicou que a câmera agora tem um sensor quadrado e que isso permite mais flexibilidade na proporção das fotos. Eu achei essa explicação meio estranha, porque o sensor retangular também. Se você tem um sensor retangular, você deixa as partes de fora para fazer a foto quadrada. Se você tem um sensor quadrado, você deixa as partes de cima e de baixo para fazer retangular. Então eu achei... Tá, foram palavras que foram ditas ali, né? Mas as pessoas mais técnicas me digam se eu que estou sendo cético aqui ou não. É, esse sensor permite também, eles falaram, uma tecnologia de estabilização de imagem que é similar ao Action Mode. O que isso quer dizer? Nunca saberemos, mas não é o Action Mode. Mas tem o lance do sensor quadrado que permite essa Center Stage, que até de forma automática ele alterne na proporção da foto, de uma foto vertical para uma foto horizontal, né, retrato, paisagem, quando identificar que tem muitas pessoas ali que vão tirar a selfie e que não caberia numa foto vertical. Eu achei isso super legal. Você se vê usando no dia a dia, ou são recursos que chamam atenção no evento, mas que tipo slowfies, que ninguém nunca ouviu falar depois do segundo dia que a Apple anunciou?
Esse recurso eu achei legal e eu me imagino usando. Eu acho que não tem ainda, que não foi mostrado, mas seria bem legal se funcionasse para vídeo também. Conseguir gravar um vídeo no horizontal segurando o celular de pé. Porque isso, segurar o celular no horizontal é meio, né, desconfortável para fazer com uma mão só, ou você faz com as duas assim, esticando a mão para frente. É um negócio que é meio desengonçado, principalmente quando você tem um celular enorme. Então você conseguir filmar ou tirar fotos no horizontal sem girar o celular, isso é muito legal. E o que, que a Apple fez? Ela aumentou para um sensor de 18 megapixels que é quadrado para conseguir fazer esse crop, seja na vertical ou na horizontal. Provavelmente a foto final ainda sai em 12 megapixels, mas é isso, ele consegue cropar. Ah, agora a foto vai ser na vertical, ele faz o crop ali no sensor quadrado vertical. Agora você quer tirar foto na horizontal. Tem esse modo automático que ele detecta ali as pessoas ao seu redor para aumentar o campo da foto e deixar ela na horizontal. Ou você pode só apertar na tela e ele já gira a orientação sem você precisar virar o telefone. Então ele usa o sensor quadrado por conta disso. É quase como se o iPhone agora tivesse uma câmera ultra-wide e aí ele consegue fazer esses recortes para ajustar ali de acordo com o que você precisa. Eu achei bem legal, vamos ver na prática. Mas eu tiro bastante selfie, principalmente em grupo, com amigos e tal. Então eu imagino que vai ser bem útil poder tirar uma selfie com todo mundo sem ter que deitar o celular, ficar esticando o bração assim, segurando o celular na vertical, é muito mais fácil. Então, de toda a Keynote, porque isso, a gente já sabia de quase tudo, né? Já sabia iPhone, os nomes, as cores. E esse foi um recurso que me tirou um, nossa, que legal, no meio assim da apresentação. Que eu olhei e falei, bacana, uma coisa nova, diferente, que eu acho que pode ser útil no dia a dia da galera que gosta de tirar selfies.
É, eu gostei e eu acho que a quantidade de iPhones que já caíram no chão enquanto alguém tirava uma selfie e virava o telefone de lado e não deve ser negligenciável.
Ah, total.
Então, né? A única vez que eu derrubei foi só por desatenção, né? Nunca derrubei o iPhone no chão tirando foto. Mas eu acho que vai ser... A principal vantagem é isso. Eles falam do conforto. Talvez fala também da segurança de evitar de cair no chão, mas eu gostei bastante dessa ideia. E não é como se fosse, né, a foto, né, vai tirar com o iPhone na vertical e a foto na vertical tá cropando e com um zoom digital. E aí, se você... Não, é... Gostei. Tá? Achei bem legal. Não sei o quanto eu vou usar, mas que bom que existe. Acho que esse é o meu resumo. Esse é o iPhone 17. Aliás, antes que eu esqueça, todos eles agora começam com 256 GB de espaço, incluindo o iPhone 17. Excelente. E ele começa a $799. Aí chegou o iPhone Air, que para mim é o destaque, tirando as espuminhas dos AirPods, é o destaque do dia. E eu estou serissimamente tentado a comprar esse, se eu for trocar de iPhone nesse ano. Vamos ver na hora, né, porque ele custando $1,000 pra isso, é aquilo, por 100 a mais você compra o Pro, por 100, Pro Max, pá, vou gastar mais. Mas lindo. A Apple, o vídeo de apresentação dele eu achei muito bacana, porque tem o conceito de Air, era a coisa mais óbvia, de ChatGPT, faz pra mim como é que seria o vídeo apresentando o iPhone Air. Ele faria esse vídeo. Mas tem uma parte que eu achei bacana, que é a hora que eles falam que ele é resistente, que ele cai de cara no chão, que ele tá flutuando, cai tudo no chão, pá! E o som ficou muito bom, dá um... E aí mostra que tá resistente, né? Mostra quebrando o vidro no evento da Apple, né? Mostra que tá resistente, e eu achei ótimo que a Apple falou sobre o nosso platô icônico, né? Chamando de clássico retroativamente.
Eles conseguiram criar uma palavra pro bump,
exato.
Né?
Exato. É o Iconic Plateau. É, o pessoal chamava de mesa, porque mesa no conceito dos Estados Unidos é tipo chapada, né? De chapada diamantina, né? Eles chamavam de mesa, é o platô. E o legal, me corrija se eu estiver errado, Felipe, mas o que eu entendi é que o iPhone inteiro está lá dentro, basicamente. O que sobrou na parte fininha dele é essencialmente bateria e outra coisa que precisa, mas o resto mesmo, placa, etc, etc, tudo dentro do platô. E ficou muito bonito esse iPhone, o lance do titânio reflexivo, polido, né? Aliás, é titânio, inclusive. Muito legal.
Sim, esse era o iPhone que todo mundo esperava. É isso, a gente já sabia que ia ter, mas primeiro, queríamos ver as imagens oficiais e ver a história que a Apple ia contar para esse iPhone. E de fato, o vídeo de introdução ficou bem legal. Vendo as fotos dos hands-ons, ele tá bem bonito mesmo, a lateral polida, que é o mesmo processo do Apple Watch. O Apple Watch, ele é de titânio e eles deixam ele polido e ele fica todo brilhoso. Que, inclusive, eu até queria essa lateral polida no iPhone Pro, mas enfim, né?
Né?
Ai, o iPhone Pro, o design dele... Mas enfim, já que a gente vai falar de Pro. Agora, o Air ficou bonitão mesmo, tá bem elegante, super fininho. Eu não acho que seja pra mim, porque... Eu preciso de câmera e bateria, é inegociável para mim, ainda mais hoje, gravando vídeos. O meu já passa, já vai para tomada umas 3, 4 vezes por dia, porque você fica o dia inteiro gravando, não tem bateria que aguente, né? Então imagina passar o dia inteiro gravando com o iPhone Air, deve ser meio complicado. Mas que ele é lindão, aquele azul, nossa, eu achei lindo o iPhone azul, que é a cor que eles... estão destacando nas imagens promocionais, muito lindo mesmo, e ele tem algumas curiosidades internas, porque primeiro, isso que você falou, quase todos os componentes dele estão concentrados ali no Iconic Plateau da Apple, né? No bump da câmera, então eles conseguiram miniaturalizar quase tudo para colocar ali a grande parte dos componentes, com certeza tem alguma coisa ou outra que ainda está espalhada pelo iPhone, mas a ideia é que sobrasse mais espaço para a bateria, porque ele é muito fino. Então, cada milímetro que eles conseguirem aproveitar ali dentro conta. Aí eles jogaram tudo para cima. Essa é uma das razões pela qual o iPhone Air tem só uma câmera atrás, porque eles precisaram usar aquele bump para outras coisas. Então, o celular concentra ali vários componentes. E ele tem, como já tinha rumor sobre isso, o chip A19 Pro, que é a versão... que supostamente não é exatamente a mesma, mas é parecido com o chip que está dentro do iPhone Pro, que tem 6 núcleos de CPU, 5 de GPU. No iPhone Pro tem um núcleo a mais de GPU, são 6, mas com 12 GB de RAM. Então, acho que até foi uma tentativa da Apple de, como esse iPhone ele é mais caro, de falar, tipo, ó, você tá levando um iPhone fininho, mas está ganhando aqui recursos que seriam Pro, né? Está ganhando um chip Pro. A tela agora também é a mesma tela que está no modelo de entrada, que é a tela de 120 Hz, que varia para 1 Hz, que tem Always On, com 3.000 nits de brilho. Então, todos os iPhones agora têm a mesma tela. Isso eu achei bem curioso, porque a Apple sempre usou tela para diferenciar os iPhones. E agora todos eles têm a mesma tela, com o mesmo brilho, o mesmo painel, a mesma taxa de atualização, as bordas fininhas. Isso eu achei bem bacana. Mas outra curiosidade desse iPhone Air... é a parte de modem e de internet, de Wi-Fi em geral, porque ele tem um chip novo da Apple, o N1, que é o primeiro, seria o primeiro chip Wi-Fi e Bluetooth desenhado pela própria Apple, e eles já lançaram uma versão nova do modem deles, que tem o C1, que tá dentro do iPhone 16. E eles, oh, em 6 meses nós lançamos o C1X. Falei, não, não é 6 meses, vocês já devem estar fazendo isso há muito tempo, né? Não, não faz assim, tipo, ah, 6 meses surgiu aqui um chip novo. Mas de fato, né, entre o intervalo do iPhone 16e com o C1 e agora o Air, eles já conseguiram fazer uma variante desse chip que, segundo eles ali, é ainda mais eficiente, tem um desempenho ainda melhor do que o C1 já oferecia. E claro, a Apple contou essa história do tanto do C1 quanto do N1 para falar que esses chips ajudam muito a economizar energia, porque eles são mais eficientes, e isso é muito importante pro iPhone Air. E outra curiosidade de hardware dele, a gente falou agora da concentração de componentes ali em cima na parte da câmera, é que esse é o primeiro iPhone 100% eSIM no mundo todo, inclusive na China, com alguns asteriscos, que lá só vai funcionar numa operadora. Mas tá aí, a Apple realmente aos poucos forçando a adoção do eSIM. E esse iPhone, independente de qual lugar do mundo você esteja, ele é um iPhone que só vai funcionar com eSIM.
É, teve uma coisa dos chips de comunicação muito engraçados, né? Tem o N1, tem o C1X, assim, é um blá 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 que quem escuta uma fonte sabe, dá um passo pro lado, ninguém se importa, ninguém sabe o que significa. Tem o C1, é, o C1 Next Model, poxa, que legal, é, tem capim, né? Então acho que, né? Ok, mais legal ver que tá evoluindo, né? O legal é que o chip N1, que é de network, né? O C é de conectividade, o N é de network. Wi-Fi, Bluetooth e Thread é aqueles protocolo de comunicação de objetos domésticos conectados, que um funciona como relé para o outro. Isso é legal de verdade, tá? Então tem o lance desses dois chips. O lance de que a Apple melhorou a bateria também por 40 horas de playback. Esses números são teóricos, né? 40 horas de playback. Eu quero ver alguém. Playback com a tela desligada no modo avião. Aí, assim, né? Você não tá usando muito, né? O lance dele ter. Ele tem um case que eles. Aliás, faltou o case Liquid Glass, que todo mundo tomou de que ia ter. Eu acho que é
É
isso, né? Que
verdade.
esse case translúcido e também existe a opção de usar o bumper, que é só o case sem as costas, né? Só a borda, né? Ao redor dele inteiro, que isso protege, sei lá, se ele cair de cara no chão, o case ele é um pouco mais gordinho do que a tela, não cai a tela direto no chão. Mesma coisa para a parte de trás. A Apple até colocou o Ceramic Shield atrás também, tanto nesse iPhone, no Air, quanto no iPhone Pro. Eu acho, assim, eu volto sempre no design dele, eu achei muito bonito. E nem pela finura, eu acho que o acabamento dele, que você falou, né? Ele ser mais brilhante e o titânio ele reflete melhor até do que. Parece um aço inoxidável, no fim das contas, né? E o
Isso.
Apple Watch de aço inoxidável eu sempre achei lindão. E o próprio acabamento do titânio hoje do Apple Watch também é bonito, né? Então isso eu achei legal. Uma coisa do vídeo, é um detalhezinho, tá? Do vídeo que eu acho que faz muita diferença. Eles mostram sempre o iPhone flutuando, etc. Quando a pessoa vem com a mão e vai pegar o iPhone, ele tá meio que subindo, a pessoa puxa para baixo de novo. Isso dá uma sensação de leveza muito legal do que só se a pessoa segurasse ele. É uma bobeirinha. Mas quem pensou nisso ficou muito orgulhoso. Tem 3, 4 vezes que o iPhone tá subindo, a pessoa puxa ele pelo rabo ali e desce ele de novo. Mas dá a mesma sensação ali de leveza. Vai começar a US$ 1.000. Uma coisa interessantíssima. Ele tem opção preta. O iPhone Pro não. Não tem iPhone Pro preto, o que é estranhíssimo, né? Eu, se for levar o Pro, vou acabar comprando azul, porque o laranja não é pra mim e o branco não é pra mim. É, dourado, sei lá, com outra opção. O ponto é, só o iPhone Air tem a opção preta. Eu acho que é de propósito para dar uma direcionada um pouquinho na demanda. Eu desconfio. O que tinha saído da história desse iPhone Air é que a Apple tava fazendo tipo um mix de fabricação 20%. Vai ser difícil achar por um bom tempo, que eu. Suponho, porque o meu viés é que eu gostei, eu acho, mas eu suponho que isso vai vender bastante nesse ano. A Apple matou o Plus em favor do Air, então é 17, 17 Air Pro e o Pro Max. O preço de US$ 1.000 pesado, né? É um jeito de deixar o Plus mais caro, quase, né? No fim das contas, é isso. Vou testar em tempo recorde, pegar para ver como é que é ele, o fininho mesmo, porque acho que vai ser até estranho. Ele ser tão fino assim, mas isso é basicamente. E tem lá, né, o lance dele ter uma câmera que, na verdade, é um monte de câmeras. Aí vai torcendo os dados para você. Não, tem. É uma câmera, mas na verdade são três câmeras, que na verdade, se você parar para pensar, são quatro lentes. Aí você, blá blá blá, né? Tem o lance do Center Stage também. E tem uma coisa que essa também tô curioso para saber de você, Felipe: o lance de Dual Capture, que você faz o vídeo da câmera frontal e da câmera traseira ao mesmo tempo. Aí tinha lá. o que eu acho que foi o pior exemplo possível de você mostrar isso em funcionamento, que é você tentando filmar um esporte enquanto você também se mantém no quadro. Boa sorte. Vou ficar os dois vídeos ruins, porque você ou você se concentra em seguir a bola, ou você se concentra em se deixar em foco não, em quadro. E se você assim, mas tá, deu pra entender, né? Tipo, mostrar comprar passagem aérea com agente de IA. Então, ok, mas eu fiquei rindo. Eu falei, cara, quero ver alguém que vai conseguir fazer um vídeo tão estável e tão bom com as duas coisas no quadro, com um ambiente em alto movimento dinâmico. Enfim, mas esse lance de captura dupla, você se vê usando ou Slowfy também?
Pode ser legal para vlog. Inclusive, acho que seria um exemplo bem mais natural mostrar alguém vlogando na rua, mostrando o que tá atrás e também mostrando a pessoa falando ali com a câmera. Acho que isso sim vai ser bem legal, vai ser útil. É até curioso porque a Apple mostrou esse recurso lá na keynote do iPhone 11, só que era com um aplicativo de terceiro. Tinha um aplicativo, não vou lembrar, acho que era o Filmic, se eu não me engano. Eles lançaram
Talvez.
um app à parte que gravava, você conseguia gravar a câmera traseira e a frontal, ou gravar duas lentes traseiras diferentes. Aí agora eles lançaram isso dentro do aplicativo câmera, mas é exclusivo para os iPhones novos. É claro que eles têm que achar alguma coisa para vender. Mas o recurso é bacana, acho que para galera que faz vlog é muito legal. Eu achei curioso porque lembro que a Bloomberg tinha falado que esse iPhone teria muitos recursos novos voltados para vídeo. Tiveram, mas eu também achei que dava para ter ainda mais. Eles mostraram lá no caso do Pro, tem codec novo, esse de gravar frente e trás, que é legal, mas ainda assim, né? Não, achei que as mudanças foram até contidas, mas tal qual o recurso da câmera frontal, que é quadrada e consegue fazer foto em orientações diferentes, acho que esse Dual Capture pode ser um recurso útil e bacana no dia a dia de quem tira bastante foto, de quem se grava bastante. É um recurso que eu estou interessado em testar.
Agora só uma coisa para talvez esteja passando impressão errada aqui. Teve uma coisa que o Benjamin apurou no Nat 5 Mac. Todos os modelos novos de iPhones têm acesso à captura dupla, não é só o
Isso.
Air. Então, o 17, o Pro Max e o Air também têm esse recurso, então bacana. Mandem pra gente, tá? Eu fui chato aqui sobre filmar o basquete, é um exemplo cretino que eu posso fazer. Mas mandem pra gente se vocês se veem de fato usando. Eu vejo, por exemplo, penso no BeReal, que é um app específico que pouquíssimas pessoas no mundo ainda usam. Eu, quando não tá uma correria absurda, eu uso porque meu irmão usa bastante, então é bacana a gente ter essa conexão, ele morando mais distante. Minha cunhada usava e usa mais raramente, a Larissa usava e usa mais raramente, então um ciclo meio menor de pessoas. Um outro ouvinte aqui também dos podcasts da Gigahertz ainda usam, mas é uma coisa pontual, né? Eu acho que criar o hábito de, primeiro, ocupar duas vezes mais espaço gravando esses vídeos, né? O de frente e de costas a cada gravação. E aí uma resistência minha a aparecer, eu nunca fui muito de. Sim, pega as stories do Instagram. Quantas vezes na vida eu apareci nos meus stories? Três? Eu não sou de me colocar de colocar minha cara, né? Então não sei se eu usaria, mas eu sei que a regra é outra, eu só acabo sendo exceção disso. Então me digam, né, como é que vai ser, se vocês planejam usar, como é que vai ser o uso de vocês. E eu acho que de iPhone Air é isso, né?
É isso, as principais novidades. Que ele é fino, bonitão e caro. Vamos ver se a galera
Exato.
vai comprar. Eu acho que inicialmente vai ter uma demanda grande pelo quesito curiosidade, é o iPhone que mais se parece novo, porque o próprio, por mais que tenha ali a mudança, você olha para ele ainda se parece um pouco com o que a gente já tinha antes, né? Agora o Air, fininho, bonitão, brilhoso, ele realmente parece ser bem premium. Acho que a galera vai se interessar, mas vamos ver se vai se sustentar ao longo prazo, né? Porque também tem isso, às vezes o pessoal compra daí vê que a bateria não é tão legal assim. A Apple promete um dia todo, mas ela também sabe que não vai ser tudo isso, que ela mesma lançou uma MagSafe Battery nova pro iPhone Air. Então, ela já tá prevendo que para ficar o dia todo fora de casa mesmo, você vai precisar de uma ajudinha. Então, vamos ver se a galera tá a fim de abrir mão de bateria, de ter uma segunda câmera para ter esse iPhone bonitão, se ao longo prazo ele se sustenta. Mas eu acho que inicialmente vai ter uma demanda grande para esse iPhone, sim.
Esse é um bom ponto. Antes da gente encerrar essa parte do iPhone Air, isso foi uma coisa que me chamou a atenção no evento. Eu vi que o Mark Gurman tirou um sarro também, e revendo o evento é mais engraçado ainda, que é assim, é na mesma frase, olha, a bateria, Tem bateria de dia inteiro, vai durar o dia inteiro. Inclusive, a gente tem aqui umas baterias que você pode colocar. Você acabou de falar que vai durar. Então, dá pra ser chato com isso, né? É mais engraçado do que qualquer outra coisa tirar sarro dessa dicotomia da mensagem que você está passando. A bateria dura o dia inteiro. Mas assim, ó, mas se você precisar de uma bateria extra, lá tem aqui o acessório. Esse acessório, né? O MagSafe Battery Case ali, né? Que é o não case, né? A corcundinha ali. Ele é exclusivo do iPhone Air, não funciona com nenhum outro iPhone da linha. E uma coisa interessante é que dá para usar ele como um powerbankzinho de coisas USB-C também. Se você quiser carregar, sei lá, os AirPods USB-C, você usa ele para carregar. Então, ele tem essa vida dupla de um powerbank, mas a Apple fala, para carregar pequenos acessórios USB-C, ela tem um classificador interessante aí, não vai carregar seu Mac com essa bateria, basicamente, que ela está dizendo. Então, ok, interessante. Agora você acha, a gente está vendo agora esse iPhone, viu, né? Não tocou nele, mas viu. Que é preparação para um dobrável ou ele é um produto, porque ele é um produto por conta própria e não só uma escadinha tecnológica para ficar barato e fazer o iPhone dobrável com essa finura?
Ah, me parece uma preparação. A gente sempre desconfiou disso, desde os rumores. Por que a Apple faria um iPhone tão fininho, né? Por que esse esforço todo? Eu acho que é, de fato, para um iPhone dobrável. Porque isso, eles aprenderam a miniaturizar ainda mais os componentes, colocou tudo ali no platô. Então, tudo isso vai ajudar eles, com certeza, a fazer um dobrável, que agora mesmo a gente viu o último da Samsung, que é super fino. Você dobra ele e ele ainda continua com a espessura do que seria um smartphone como o iPhone Pro hoje. Então é bem impressionante isso que eles conseguiram fazer, e isso vai ajudar eles lá na frente, sem dúvida alguma, né? Você ter que fazer ali o telefone dobrar, ter que ajustar os componentes para eles caberem todos ali dobrados, a questão de ter uma bateria que aproveita melhor o espaço. Então acho que isso, o iPhone Air pode ser um experimento para o que vem aí a seguir no quesito de iPhones dobráveis, mas claro que ele também funciona como a escadinha que a Apple sempre gosta, porque a gente estava falando dos preços, ele entrou no lugar do Plus, custando $100 a mais, então a Apple agora conseguiu aumentar o ticket médio do iPhone, porque você tem o iPhone de entrada, que está no mesmo preço, aí quem quer a tela maior vai olhar para o Air e vai falar, tá, mas o Air agora custa 1.000, então será que eu pego o Air ou será que eu pego o Pro? Ah, o Pro agora é 1.100. Então, a pessoa vai indo para aquela escadinha que quando ela vê, ela tá pagando 1.200 no Pro Max. Então, tem isso também. Porque o Air, ele entra no lugar do Plus com um preço maior, só que com uma câmera menos. Né? Para quem já quer duas câmeras, ah, vou pagar mais 100, então, e levar o Pro que tem 3 câmeras. Né? Ah, vou pagar mais 100 e levar o Pro que tem mais bateria do que o Air. Então, tem que ver como é que essa escadinha vai ser ali a partir do momento que começarem as vendas, que daí saem aquelas análises, pessoal compartilhando números, que a Apple não divulga oficialmente, mas dá pra gente ter uma ideia sempre. Então, eu tô curioso para ver como é que vai ser a demanda, se o pessoal vai de fato comprar a ideia do Air, ou se ele só vai ser essa escadinha que vai empurrar a galera para os modelos Pro mais uma vez.
E só um ponto, o último mesmo, eu acho. A grossura dele, 5.6 milímetros. No caso do Galaxy Fold mais atual, que é o 7, né? 8,9 milímetros fechado e 4,2 aberto. De 4 milímetros. É que assim, né? De milímetro a milímetro é quase nada, né? Mas de 4,2 para 5,6 é bastante. Né? Então, vamos pegar dois iPhones Air, colocar um em cima do outro e sentir qual seria a grossura, seria basicamente o que seria um iPhone dobrável se a Apple mantiver essa grossura. Pode ser que ela consiga, né, tirar mais alguns ponto milímetros, né, 5,2, 4,9, vai saber, né? Mas nesse momento é isso. E o platô escondendo não, né? Abrigando tudo, me lembra quando saiu o MacBook Air também, né? Que a placa lógica era também do cartão de crédito. Total. E o resto era a bateria e só, né? Esse é o computador por dentro, né? A placa lógica caberia no iPhone Pro Max, né? Do MacBook Air. Agora é isso na mesma proporção pro iPhone Air. Achei interessante esse paralelo. Bom, a gente vai finalizar agora o episódio falando sobre o último iPhone que sobrou, que são dois, né? O iPhone Pro e o Pro Max. Mas antes disso, eu vou tirar um minuto do episódio para agradecer a Gorilla Shield pelo patrocínio do episódio de hoje e dizer que ela oferece 5% de desconto cumulativo com os descontos do site. Se você acessar gorillashield.com.br e usar o cupom GHZ no checkout, Mas o que eu vou dizer também é o seguinte, a Gorilla Shield já está com capas para você que vai comprar os novos iPhones, tem as capinhas lá prontinhas para você proteger o seu iPhone. Além disso, tem as películas também, tem fone de ouvido, né? Tem os earbuds, tem fone com fio, tem fone Bluetooth que é para esportista, né? Que usa só o de um fio ligado de um lado ou outro cabeça, headphone maiorzão também, carregador de tudo quanto é jeito, adaptador de carregador de tudo quanto é jeito, cabo também, USB-A, USB-C, Lightning, micro USB, tem também acessórios para notebook, tem aqui uma base que eleva o MacBook que eu uso aqui desde sempre, que é super bacana, tem uma nova também que tem entradas USB direto nela, que é bacana também, tem adaptador braçadeira para você poder correr com o iPhone ali no braço, enfim, né? Você pode acessar gorilashield.com.br, dá mais piadinha nisso tudo. E se você usar o cupom GHZ no checkout, você ganha 5% de desconto cumulativo com os descontos do site. O link está na descrição para facilitar também. Muito obrigado, Gorilla Shield, pelo patrocínio de mais esse episódio da Fonte e pelo apoio a toda a Gigahertz.
Valeu, Gorilla Shield.
Muito bem, iPhones Pro, que nesse ano tem escolhas interessantes. Tem algumas escolhas interessantes. A primeira, wallpaper. Horroroso.
Horrível.
A segunda... Eu não sou muito fã dessa estética, né? Mas a que mais chama atenção, e isso foi logo de cara, a primeira coisa que aparece quando a Apple falou do iPhone Pro é que ela está adotando a estratégia laranja do Apple Watch Ultra e da Taylor Swift. Eu brinco com a Taylor Swift, mas é verdade, né? Sabe que todo fã vai acabar comprando o laranja porque o álbum novo que está para sair tem o lance do laranja, né? Então, o foco vai ser laranja, o wallpaper que a Apple está usando também, tem ali o Pro escrito estilizado. Aliás, voltando a falar do Air rapidinho, eu tentei espremer os olhos assim e às vezes eu consigo enxergar, às vezes não. Mas meu irmão também olhou e falou, virando meio de lado ali, parece que está escrito Air. Eu tinha visto como umas abstrações do icônico platô. Mas até dá para você ver que o canto da esquerda é tipo a barriguinha do A, no meio tem o I e no canto ele entorta para a direita para ser a perninha ali de cima do R. Né? No caso do Pro, é bem mais evidente que está escrito Pro. É tipo os iPads, né? Que tanto o Air quanto o Pro está escrito ali, estilizado Air e Pro. Né?
É, o wallpaper é quase uma cópia do wallpaper do iPad, né? Do M4.
Uhum, exato. Então está escrito ali. O legal é que todos eles são dinâmicos e reagem não só à movimentação do aparelho, mas também a você abrir, né, levantar e descer ali, acertar as notificações, coisas assim. Isso eu achei super bonito. Todos eles fazem isso, né? Isso eu achei super bonito. Mas a Apple fez a escolha de que o flagship mesmo, o iPhone principal desse ano, da linha Pro, é o laranjão. E aí tem também as opções prata ou azul. É um azul mais marinho, mais escuro, que ele é para ser o mais próximo de preto possível, sem ser preto, porque preto ficou agora pro iPhone Air, basicamente, né? Dentre as três cores, se você for comprar o iPhone Pro, você tem uma favorita?
Ah, eu tô num impasse porque eu não gostei de nenhuma. É triste isso. O laranja, eu acho que é muito chamativo. Eu não consigo imaginar, sei lá, indo pra uma reunião com esse iPhone laranja e colocando ele em cima da mesa. Aquele negócio gritando, olha pra mim, eu sou o iPhone laranja. O iPhone showgirl, não. Boa sorte pra quem queria muita cor. Tem uma opção com cor agora, mas não é pra mim. Aí eu pensei, pô, vai ter esse laranjão, mas vai ter um preto. Eu vou de preto. Não tem preto. A Apple sempre associa preto com Pro, né? Até agora tem MacBook Pro preto, iPad Pro, iPhone não tem. Aí o azul também, aquele azul é bem parecido com o azul que já teve no 15 Pro, que eu já vi pessoalmente, é um azul escuro. Eu acho que eu vou de prata mesmo, eu nunca tive um iPhone branco barra prata, mas entre as opções atuais, eu acho que vai ser a que eu vou escolher mesmo esse ano, o iPhone prata. E você, Marcos, você falou que tá tentado aí pro azul, né, se você trocar de iPhone.
É, mas é por o azul vence por WO, porque eu não teria o laranja e eu não teria o prata, então só sobra uma opção, né. E eu sei que no fim das contas, de verdade mesmo, isso importa zero, porque a gente passa maior parte do tempo olhando pra frente do iPhone e a borda dele é tão fininha hoje em dia que você nem lembra da cor que ele tem, né. Você vai lembrar quando você botar ele pra carregar deitado, você vai ver a cor dele, mas mesmo assim eu não quero, cada vez que eu fizer isso, falar, né, então... Se eu acabar levando o Pro, eu acho que vai ser esse azul. E Eu não escolheria se tivesse a opção preta, ou um cinza escuro, se não fosse o preto mesmo. Mas é o que é, né? Eu prefiro cores mais escuras, esse é o mais próximo disso que tem, né? O laranja, eu acho que esse laranja vai vender horrores, porque não só é uma cor extremamente diferente, mas a gente viu que a Apple conseguiu emplacar a laranja como uma coisa premium quando ela adotou as pinceladas de laranja no Apple Watch Ultra, né? Veio meio daí, assim, que começou o lance de laranja. Aí o mercado, obviamente, já foi correndo atrás, começou a lançar com as laranjas também. Vai ser a mesma coisa com esse Apple Watch. Eu sei que a Samsung já teve telefone laranja, tô falando de uma outra coisa aqui. Então, eu acho que vai ser meio padrão. Gostei, no fim das contas, do design dele nas costas com o que parece um cartão de crédito aplicado em cima dele. E aí sim, o logo da Apple centralizado na altura desse segmento e não das costas do aparelho inteiro. Eu tava achando que ia ficar estranho. Pra mim, funciona. Mas porque tem esse quadrado delimitando. Se não tivesse isso, ia ficar bem estranho o iPhone, o logo da Apple caído, né? Ali, capenga ali na parte de trás. Mas da parte de design, é basicamente isso. O platô. Eu acho que eu já acostumei. Tanto teve, eu tava vendo ontem, escrevendo um negócio que tinha a ver com capinha. Aí eu falei, nossa, mandaram a capinha do iPhone antigo. Não, é do iPhone novo, já acostumei. Total, assim, com essa. Com essa barra da câmera ocupando toda a parte, né, horizontal ali nas costas dele, não sendo só o quadradinho ou o quadradão, no caso desse iPhone na câmera. E eu achava mais feio o quadradão dos iPhones Pro e Pro Max agora, porque ele era tão desproporcionalmente gigante nas costas do aparelho que eu acho que esse platô inteiro acomoda melhor ali toda a parte dele, né? Tem o lance de que a Apple até mostrou, explicou e desenhou para todo mundo, né? Tá vendo? Não tem chip porque ó, a bateria aumenta, cabe um pouquinho mais de bateria aqui. Então, isso é, ela tirou o tempo para falar disso. E tem a câmera de vapor, que o pessoal do Android falava, ah, só hoje. Chegou, né? E a Apple também explicou que a câmera de vapor, junto da construção, do chassi, etc, etc, serve para ajudar a dissipar melhor o calor, distribuir melhor o calor nas costas do aparelho. E se ele não esquentar tanto, isso ajuda no desempenho. Não tem que ficar reduzindo o desempenho em funções que exigem muita CPU, GPU e muito do processador, né?
É, total. Você falou do platô. De tanto eu ver os conceitos, que inclusive ficaram bem iguais ao que a gente viu, até os últimos renders que saíram antes do lançamento oficial, tinha uns que pareciam renders oficiais mesmo. Olhando agora, comparando o laranja, ficou muito parecido. Então, eu também olhando assim, ele falei, tipo, ah, tá, já esperava isso. Eu achei meio. Não sei ainda se eu gostei daquele do recorte de vidro atrás, porque é isso, né? Ele agora é alumínio, mas tem o recortezão de vidro para ele ter a recarga sem fio ali, o MagSafe, porque não tem como fazer isso no alumínio. Então a Apple teve que fazer esse recorte do vidro. E dependendo do ângulo que você olha, é como se o iPhone tivesse dois tons, porque o vidro tem uma coloração, o alumínio tem outra. Eu não sei, eu ainda não. Eu preciso ver pessoalmente, mas. Ah, eu gostaria que o iPhone fosse diferente. Se eu pudesse escolher, não seria esse o design da linha Pro desse ano. Eu mesmo gosto tanto do meu 16 Pro Max que o meu é o deserto. Eu acho ele tão elegante, tão refinadinho. Daí agora é esses iPhones, é laranja com recorte de vidro. Vamos ver na prática. Mas a Apple trouxe boas melhorias de hardware. Essa da câmera de vapor é uma que deve ser bem legal porque eu já passei pelo 15 Pro, 16 Pro e os bichinhos são meio forninho assim em situações que você usa muito eles, né? Você vai usar a câmera por muito tempo, vai jogar um joguinho, o negócio esquenta bastante. Então, se eles conseguiram finalmente resolver isso, eu já vou ficar bem feliz, né? Aumenta a performance sustentada, fica melhor de segurar na mão, então isso é bem legal. Tem mais RAM, mas a gente só vai sentir os efeitos disso ao longo prazo, porque hoje eu acho que eu não sinto. Tem alguma coisa que desafia o meu iPhone atual, em questão de hardware. Não tem um aplicativo que eu abro e falo, nossa, tá lento, tem que ser mais rápido. Então acho que vai ser algo muito a longo prazo que a gente vai ver a Apple aproveitando essa RAM extra, talvez com algum recurso de Apple Intelligence que ela queira lançar no futuro. Mas por enquanto é isso, ah, é mais rápido, bacana, né? Quer dizer que o iPhone vai durar mais, é só isso por enquanto. Mas a câmera de vapor eu fiquei interessado. A câmera também me deixa bem curioso, porque agora eles trocaram a lente teleobjetiva, ela passou para 48 megapixels, que antes era 12, só que agora ela foi de zoom de 5 para 4, o zoom óptico de verdade, E aí tem aquela questão do crop no sensor, que aproxima a imagem e consegue fazer uma foto com zoom de 8 vezes numa resolução um pouquinho menor. Quero ver como é que isso vai funcionar na prática. Então, assim, é uma atualização até consistente, né? Temos aí um design diferente, um processador que com mais RAM, essa questão do resfriamento mais avançado, todas as câmeras agora com 48 megapixels. Mas óbvio que, assim como tudo que a gente falou aqui hoje, se a gente compara com o do ano passado, não é lá uma atualização gigantesca e acho que nem dá, essa altura, nem dá mais para esperar que a atualização de iPhone vai ser gigantesca sempre, porque assim como os computadores chegaram em um certo limite, principalmente de design, o celular também, né? O que a Apple pode fazer de diferente, ela está fazendo no iPhone Air para um público que quer esse design diferente, né? O iPhone Pro é o que ela tem ali para oferecer de melhor em especificações, não importa o jeito que ela tem que fazer o design. Tanto que esse iPhone ele ficou mais grosso do que o 16 Pro, porque a Apple diz que ele tem mais bateria. E aproveita esse gancho da bateria para um asterisco, porque a Apple falou no evento que aproveitou a retirada da gaveta do chip para colocar mais bateria, porque daí ele tem uma bateria desenhada especificamente para entrar ali no lugarzinho onde ficava a gaveta do chip. Mas ao contrário do iPhone Air, o iPhone Pro não é totalmente assim, né? Ele tem a versão com chip, que inclusive vai ser essa versão que chegará aqui no Brasil. E parece, por uns documentos que vazaram de homologação lá fora, ainda não é 100% de certeza, mas tudo indica que esses modelos com chip terão menos bateria, um pouquinho menos do que os outros com esse. Então, também estou curioso para ver essa diferença, né? Se vai ser algo muito gritante, 1 hora a mais de bateria ou a menos, dependendo do modelo. Curioso ver essa diferenciação. É um upgrade sólido, mas para falar que eu gostei do design, esse, se eu pudesse mudar, eu mudaria. Eu queria pelo menos a bordinha ali do Air, cromadinha no Pro. Sei lá, esse ano, vai ser pelo hardware mesmo.
É, tem uma coisa sobre design que eu espero pelo menos que isso ajude a Apple a acordar um pouco, porque eu já escrevi o que faz 2 anos para o Mac Magazine. Design da Apple está morto. E não tinha nada de novidade, tudo variações do mesmo tema. O iPhone Air, pelo menos de acordo com o que o Gurman especialmente tem vazado, ele é meio que o começo de uma série de mudanças grandes e significativas de opções e de variações mais chamativas do iPhone. Então, o Air agora, ano que vem, o Fold, e junto do Fold, no ano seguinte, sei lá, o iPhone XX, comemorativo de 20 anos, que vai ser o mais próximo que a Apple já chegou de fazer, realizar o sonho de ser só uma folha de vidro, basicamente, que é o telefone, etc. Vamos ver, né? O que eu espero é que isso ajude a Apple a ganhar um pouco de gás criativo e tentar experimentar um pouquinho além de fazer, entre aspas, só o outro iPhone Pro, que no ano que vem vai ter um verdão em vez de laranja. Oh, não, isso é chato, isso é coisa de quem está acomodado, e a Apple está nesse quesito há muito tempo, com o agravante terrível, que você lembrou, a Apple não tem nem alguém liderando o design. O Tim Cook é o designer-chefe da Apple, e eu estou falando isso de uma forma literal. O design responde a ele, porque o Johnny Ive saiu, a Evan Zenk saiu, foi saindo o povo, sobrou a batata quente na mão dele. Porque agora o Jeff Williams, que também é o cara de operações, estava lidando com o design, ele vai se aposentar. Então a Apple está passando por uma crise de anos de design, e foi meio que um beco sem saída, porque o próprio Johnny Ive ele ficou conceitual demais para produtos de larga escala de bem de consumo, mas a solução não é ter ninguém, a solução é achar alguém que traga um sangue novo, um pensamento novo, que envolva inclusive quebrar o que hoje é o papel do design, é meio esse, né, também. Não é só como é, como funciona, mas também ser criativo, trazer coisas novas, vai errar às vezes, vai acertar às vezes, mas é isso que empurra para frente, né? Até hoje, você vai no mercado hoje, vai na seção de, sei lá, jarras, tem uma jarra que você consegue traçar uma linha reta entre o iMac G3 e essa jarra. Essas coisas mudam muito, né? Assim, tô sentindo falta. Então, que bom que o iPhone era um começo disso. Vamos ver como é que vai ser o Fold, como é que vai ser o iPhone de 20 anos. E o iPhone Pro, de uma certa forma, tenta isso com cores, mas eu quero mais. Eu quero. Espero que dê certo os experimentos. Mesmo os errados informem, experimentos certos, que eu tô sentindo falta, muita falta disso. Enfim, né, só tô, divaguei aqui a respeito disso, mas acho que era importante pontuar, né? A parte da câmera, a Apple passou o segmento final, e eu falei isso, comentei isso com o Rambo, vou falar aqui também. O segmento de câmeras, pra mim, tem sido o novo segmento de jogos. Todo ano, ah, melhorou. Olha essas, olha essa mesma fura que você vê no passado. Ó, oh, essa mesma mulher com esse cabelo aqui que você vê no passado. Olha essa... E foi bem no final, que a gente já tá meio cansado, né? Aí fala, ah, agora vamos ver aqui, ProRes Log, Genlock, e vai mostrar, assim, ok, que bom que tem. Essa foi a parte que teve um apelo maior, talvez, pro Felipe com seus logs, e o público que é mais próximo disso, do que um público mais, sei lá, isso abre um pouco mais o espectro. E aí a Apple finalizou mesmo com TechWoven. A nova FineWoven, que é o novo couro, né? Então as capinhas TechWoven, elas têm uma trama um pouco maior, não é tão fininho assim, não é tão fine, woven, é coarse woven, né? Não é tão fininho assim. E vamos ver, assim, é uma coisa que existe. Vamos ver como é que vai ser daqui a 6 meses, se vai ter vingado, se as pessoas de fato não querem nada próximo disso, estragando ou não, que elas querem mesmo é couro, seja ele de vaquinhas ou seja ele de plástico.
Nossa, TechWoven, quando vazou, eu falei, não acredito que a Apple vai voltar com isso, e eles voltaram. Vamos ver se pelo menos se não estragar, tá bom, né? Porque o problema da outra era que você tirava da loja, passava a unha, pronto, acabou a capinha, né? Estragou. Uhum. Então, se essa for mais resistente, tá bom, mas olhando as imagens, não é o tipo de case que eu teria também.
É, lembra um jeans um pouquinho, é, né? E um ponto sobre as câmeras que eu acho que a gente acabou não falando foi que as três têm 48 megapixels, o que é bacana, né? Então, é, aí também, ah, agora são 8 lentes no seu bolso, daqui a pouco é 1000 lentes no seu bolso, que nem 1000 músicas no seu bolso, quando a Apple anunciou o primeiro iPod, né? Então, são 3 câmeras que na verdade são 4 lentes, que na verdade são 8 lentes, então são 8 lentes, então acredite em mim. Então, ok, a Apple já atualizou até o... Como é que chama lá o programa de filmagem profissional?
Final Cut Camera.
Final Cut Camera, exatamente, já tem suporte a isso. Na verdade, vai ter. Ela anunciou a atualização que vai chegar até o fim do mês, então mais uma semaninha, 10 dias, isso chega. Esse tipo de coisa que eu vejo, especialmente o Barba, aproveitando bastante. Estou curioso para ver as coisas que ele vai falar a respeito disso. Mas essa é a linha completa que a Apple preparou para esse ano. Então a gente, nesse momento aqui, está com uma hora e... Tá com de 1h25 de episódio pro evento de 1h20, então acho que a gente conseguiu aqui se manter mais ou menos na... Daria pra fazer, tipo, comentário do diretor, né? Você vai dando play, vendo o evento se desenrolar ao longo aqui do episódio.
Um evento bem uma curto, coisa... inclusive, né? Foi 1h11.
É, sim. Eu achava que era 17, mas pode ser que tinha aqui aquele comecinho em loop ali, né? Então, a Apple foi eficiente, foi econômica, né? Por quê? Não teve transição. Eu vou sempre culpar isso. Tem um ponto que eu quero... Né? Na verdade, nesse momento, eu acho que eu vou acabar estragando o iPhone Air para muita gente. Mas eu preciso compartilhar isso com vocês. Eu tô compartilhando com o Felipe aqui um print bem de perto do icônico platô acomodado ali nas costas do aparelho. O Felipe já viu qual que é o problema.
Eu
vou deixar aqui na descrição.
Uhum.
Vocês vão ver qual... Isso não teria acontecido se Johnny Ive estivesse vivo.
Pois é.
É o seguinte. O arredondado do icônico platô não acompanha o arredondado das costas do iPhone, a borda do iPhone. E por ser tão próxima uma coisa da outra, o olho tá desencaixado. Então você vê ele fininho em cima, engorda um pouquinho, aí volta a ser fininho. Não. Esse é o tipo de coisa que eu não esperaria que saísse da Apple, porque é o básico do básico do básico do básico de você se preocupar com... É que nem quando os telefones da Samsung vinham com a parte de baixo que era inteira desalinhada, os parafusos não alinhavam com a entrada de carregamento, que não alinhava com a caixa de som, era uma zona, o método Pollock de organização, joga e fica. Aqui eu achei meio parecido, ali falando... Eu até chamei a atenção pra isso quando pintaram os dummies. E a gente tá falando no ADT sobre isso, o Rambo falou, não, isso é dummy, dummy é tudo mal feito. Putz, pior que não.
E a versão final é assim mesmo, é isso pega porque justamente a galera mal fala, olha como o Samsung é torto, olha como o Samsung é desalinhado, a Apple faz tudo ali de... Aquele pessoal que ama, né, monta o iPhone em cima do iPad, em cima do iPhone, olha como o canto é tudo igualzinho. É, agora no iPhone Air, tá aí, né, a falta de ter um chefe de design.
É, pois é, eu não sei, eu não consigo pensar, porque tecnicamente, se você, não, isso é uma decisão puramente estética, e dava pra fazer, ia ficar, Dá pra fazer esse mesmo,
Dava,
né?
total.
Enfim, digam pra gente o que vocês acharam do evento, dos lançamentos, o que vocês vão comprar, não vão comprar nada, é mais do mesmo, a gente quer saber de vocês, especialmente quem mora fora do Brasil. Aliás, não é quem mora fora do Brasil, tem a segunda coisa do Brasil que você falou que tinha
É
comentar, né?
verdade, novidade. Pela primeira vez na história, vamos receber os novos iPhones junto com o lançamento global. Então, no dia 19, o iPhone 17 lança nos Estados Unidos, Europa, Ásia e também no Brasil. Só que aqui a pré-venda vai começar um pouquinho depois. A pré-venda começa no dia 16, lá a pré-venda já começa essa sexta, mas na sexta que vem já teremos novos iPhones no Brasil. Que bacana, né?
Muito legal. Levou 20 anos quase, mas chegou. É interessante que, mesmo ele saindo agora, a gente não viu nenhum vazamento. Tá funcionando o lance de homologação secreta
Total.
com a Anatel, né? Porque por muito tempo, pelo que me parece, é isso. Não dava nem pra, assim, tinha problema de fabricação, distribuição, etc. Mas uma das questões era que se a Apple mandasse para a Anatel homologação do iPhone, ia sair foto e pronto, né? O Favreto ia vazar lá o Tecnoblog também. Aí pronto, né? É, era ele que ia anunciar o iPhone e não a Apple, né? Então, eu lembro quando o primeiro Apple Watch foi assim. Eu lembro que no evento o Jobs falou: Ó, a gente vai mostrar. A... O Jobs não, né? O Tim Cook.
Opa!
Opa! Ó, a gente vai mostrar. Porque se a gente assim, vai sair em documento, eu prefiro mostrar. Então tá aqui, né? Assim, foi o primeiro iPhone, sei lá. Isso entra na conta da Apple, isso que eu quero dizer, né? Mas, ponto é, iPhones novos direto aqui no lançamento no Brasil, porque a Apple sabe que não é todo mundo que compra, então dá para lançar aqui e pelo menos fala que tem, né?
Com certeza.
Então, quem for comprar, ou quem for nas lojas, nos showrooms, etc., e tiver primeiras impressões, ou quem compra, digam pra gente, gigahertz.fm. Barra feedback, os links, claro, dos releases todos vocês vão encontrar aqui na descrição do episódio. Nesta quarta-feira, o que é muito estranho ainda, então tô achando que é segunda-feira de manhã. Não, quarta-feira é do almoço. Obrigado a vocês que deixam reviews, avaliações, que comentam, que recomendam e que ajudam uma fonte cada vez mais longe. A Gorilla Shield ExpressVPN pelo patrocínio do episódio de hoje. A você, Felipe, por semana após semana, ajudar todo mundo, inclusive eu, a fazer sentido do que tá rolando em Cupertino.
Valeu, Marcos. Obrigado, audiência, por ter ficado com a gente até o final de mais um episódio do A Fonte. Se você quiser me encontrar nas redes sociais pra gente bater um papo, é só me procurar no arroba Felipe Expósito, no arroba Felipe.exposto lá no
Ah,
Instagram e
bom.
no Threads.
Ou é para falar comigo, MVC Mendes, no Instagram e no Threads. Apresento por aqui o área de transferência e também o área de trabalho. Apresento para a Lura o IA sob controle. Vocês me encontram no 95 Mac e vocês encontram o Felipe na Macworld. Os links também estão na descrição. Obrigado mais uma vez pela audiência de vocês e a gente volta à programação normal na segunda-feira que vem.
Um abraço e até a próxima.